Neste Bitalk vamos falar com o Gonçalo Reis, Head of Investment na Stake Capital Group. Já ouviste falar da Rocket Internet? São os copycatters profissionais de ideias que já estão aplicadas no mercado. Vamos perceber porque é que a execução é fulcral e porque é que os insucessos te fazem crescer como empreendedor.
A minha equipa o que fazia era ir falar com marcas locais e convencíamos as marcas locais a listarem os produtos deles no site, chamava Zalora.
O espaço é que enviava.
O espaço enviava diretamente, nós tomávamos conta da logística, mandávamos o estafeta apanhava e entregava ao cliente final. E foi aí que tive a ideia de negócio.
Então contas lá o que é que foi essa ideia?
Enquanto estava a montar o marketplace, um dos nossos fornecedores, uma das marcas locais, era um americano, que tinha uma...
Para ficar já claro, nós vamos falar de um insucesso.
Ah, sim, isto é um insucesso. Este é exatamente.
Olha, Gonçalo, e tu nasceste numa aldeia muito pequena. Que aldeia é essa?
Chama-se Montalvo. Do Conselho de Constância, Distrito de Santarém.
Tem que contar-nos lá assim, rápido, numa nutshell, o que é que te fez fugir dessa aldeia? Ou o que é que te inspirou?
Não foi bem fugir. Mas o meu contexto é... Os meus pais sempre trabalharam por conta própria, os meus tios... Trabalhavam por conta própria. O irmão do meu pai tinha uma fábrica, uma serralharia na altura, uma carpintaria. E a minha experiência, principalmente assim nesta altura aqui do Natal e tal, que estávamos juntos em família, as memórias que eu tenho assim da minha juventude era sempre o meu tio a dizer-me: olha que ninguém dá nada a ninguém, olha que a vida é difícil. Vocês agora vão lá estudar para Lisboa e têm telemóveis, os teus primos, quando foram para Lisboa, nem tinham telemóvel.
Iam de carroça.
Faziam uma chamada uma vez por semana, tinham que ir ao telefone. Pá, olha que a vida é difícil, ninguém dá nada a ninguém. Foi assim, essa é a ética do é preciso trabalhar, a vida é difícil. E tive sempre assim um bocadinho a noção que... Porque havia mais mundo do que ali a aldeia do Ribatejo. E eu acho que isso foi muito incutido assim, neste espírito. Neste
Estamos
espírito
a falar
mais
em que ano, Gonçalo?
Eu nasci em 85, eu e o Cristiano Ronaldo.
Ok, então saí.
Na mesma maternidade.
Não é por acaso.
Não é por acaso, pá.
Ok, então e foste para Lisboa? O que é que foste fazer para Lisboa?
Eu vim estudar para Lisboa. Fiz a licenciatura assim numa coisa um bocadinho exótica, se agora olharem para o meu percurso, que foi vir estudar estudos europeus. E os estudos europeus...
Na altura a Europa estava na berra, né?
A Europa estava na berra. Não, e soava a não, definitivamente não Ribatejo e no limite não ficar restringido só a Portugal. Mas...
Ok, abria portas, não é?
Eu fui para estudos europeus porque eu queria...
Depois para Singapura.
Eu queria ir para a Europa.
Não, para
pelo menos. Mas a verdade é que eu nunca pensei... Assim, até muito relativamente tarde, né, até aos 18 anos, 18, 19, nunca pensei muito sobre o futuro nem o que é que queria fazer profissionalmente. Né, a verdade é essa. E ter ido para os estudos europeus foi assim uma... Acabou por correr bem, mas podia ter corrido mal, porque estava muito longe de onde eventualmente depois descobri que era o meu espaço natural e do que gosto de fazer. Mas,
por isso é que eu comecei desde o início, porque acho que é interessante ver o teu percurso de como é que tu começaste numa aldeola, para Lisboa.
Mas sabes qual foi a inspiração até? Foi, pá, acho que foi quando fiz 18 anos, recebi um DVD com dois DVDs sobre a vida do Bob Dylan. E aquilo, o título era No Direction Home. E então, logo nos primeiros 10 minutos do primeiro CD, o que ele descreveu. O que ele estava a descrever ali era mais ou menos a maneira como eu me estava a sentir. E então, vem de uma terra muito pequenina, no Minnesota, que é no norte dos Estados Unidos, que se chama Duluth. E então, o que ele estava a descrever parecia Montalvo. Ele dizia, aquilo é muito quente no verão, é frio no inverno, não se passa aqui nada. E então, ele a descrição dele foi, ele, houve uma vez que ele foi à casa de uns amigos dos pais dele, e descobriu uma, um, tinha lá um LP de música folk, e pôs aquilo no, no leitor de discos. Ele disse, quando eu ouvi aqueles sons que eu nunca tinha ouvido, quando eu ouvi aquele, aquela sonoridade, a sensação dele foi que ele estava no... que era quase como se ele... como se, ele,
uma libertação.
Se não fosse ele, que ele teve a sensação que tinha nascido no sítio errado, do, dos pais errados, isto é ele a dizer, não é a minha, não é a minha visão, do, dos pais errados, estava no sítio errado, e então, ele, para ele, ficou muito óbvio que o que ele tinha que fazer era caminhar para casa, era ir para casa, era encontrar onde era a casa dele. E então todo o resto, tudo o que ele fez a seguir de, das descobertas e tudo, foi uma tentativa de caminhar para casa.
Um género de vagabundo à procura vagabundo. Do seu local.
E eu não tinha... Não,
e nesse... ainda andas à procura da tua casa?
Eu ando à procura da minha casa. E na altura... Eu acho que agora já estou muito próximo, já estou muito próximo.
Já estás no teu bairro.
Ah, já estou no, já estou pelo menos no meu bairro, no, nos estudos europeus. Fiz 2 anos aqui em Lisboa e depois o terceiro ano de Erasmus fui, fiz na Polónia. E a ideia era no final do Erasmus vir fazer o tipo um road trip até Portugal. Acabei por nunca chegar a Portugal porque fiquei na Bélgica.
Conheceste lá um italiano, não é?
Diga.
Acabaste de conhecer um italiano na Polónia que desencaminhou?
Estava a viver com um italiano. Que na altura ele estava a estudar a gestão e ele vem da zona, ele vinha da zona do Veneto, que é ali de Verona, lá cima, e aquilo tem, e a zona do Veneto e tal, eles têm muitas empresas médias, mas são muitas empresas familiares, assim, de média dimensão. Eles tinham na altura um problema grave, acho que ainda têm, que era as empresas familiares, elas faliam todas à terceira geração, ninguém conseguia realmente perceber como é que se fazia uma transição mais ou menos coordenada lá. E ele estava a fazer uma tese de mestrado sobre como é que se fazia uma transição à terceira geração de empresas familiares no Veneto, era a tese dele.
Porquê que isso te interessou tanto?
Eu acabei por me interessar pelo tema do que é do negócio do que é ter uma família que gera e emprega pessoas e cria valor.
Mas foi aí que tu tiveste, digamos, o contacto com o empreendedorismo, não é?
Concretamente com o empreendedorismo foi ligeiramente mais tarde. Tinha estudado estudos europeus, portanto o próximo passo mais ou menos óbvio, já que era estudos europeus, era fazer qualquer coisa na Europa, e o sítio mais óbvio era Bruxelas. Portanto fui fazer um estágio para Bruxelas, mas imediatamente comecei à procura de uma oportunidade para começar a trabalhar, e simultaneamente a estudar. E então fiz um mestrado em Bruxelas já, na Solvay, que é tipo a nova lá deles, na Solvay Business School. E foi enquanto estava a trabalhar e a tirar o mestrado que descobri a persona do empreendedor. Porque o meu primeiro trabalho de todos, enquanto estava a fazer o mestrado, foi numa empresa que se chamava EBN, que era European Business Innovation Center Network. E basicamente um Business Innovation Center era um incubador. E a EBN era a Associação Europeia de Incubadores de Empresas. Então os sócios da EBN eram incubadores por toda a Europa. Só que na EBN, os meus colegas, eles queriam ir todos trabalhar para a Comissão Europeia. E cada vez que eu entrava no incubador, haviam lá 3 malucos que iam mudar o mundo e que iam criar uma empresa. Eu apaixonei-me... por esta personagem.
Tu vais trabalhar para a Accenture, não é?
Sim.
E depois saltas da Accenture para a Rocket Internet.
Certo.
E acho que isto é um tema muito interessante sobre a Rocket Internet.
Ah, por acaso a Rocket Internet é um tema interessante.
Que é? Primeiro, o que é a Rocket Internet?
A Rocket Internet, eu perdi um bocadinho de contacto, mas a Rocket Internet agora é muito diferente
do que era na altura.
O que é que era na altura? Portanto, na altura, foram 3 irmãos alemães que basicamente descobriram um modelo de negócio.
Descobriram o Santo Graal.
O Santo Graal.
Copiavam. Eram chineses.
Sim, mas copiavam, mas não era só copiar. Porque aquilo era uma grande parte do segredo deles, era a execução, não era só copiar. E então o primeiro grande sucesso que eles tiveram... Eles tiveram
Espera bem, mas qual era o modelo? O modelo no fundo
O modelo de negócio era... Eles descobriam
eles iam aos Estados
um
Unidos.
Negócio digital. Que já estivesse a funcionar nos Estados Unidos, viam o que é que estava a dar e replicavam exatamente copycat o modelo em em regiões menos óbvias.
Por exemplo, na altura, qual é que era o exemplo grande da altura?
O primeiro que eles fizeram e que foi o maior sucesso, eles copiaram o eBay.
O eBay.
O Oliver Sommer, que era um dos três irmãos, que depois era o CEO da Rocket, ele fez um, não sei se foi a tese mestrado ou o que foi, em Stanford, ou o que foi, em Silicon Valley, e ele descobriu o eBay, veio para a Alemanha, montou um modelo exatamente igual, e passado 6 meses, ou o que foi, o eBay veio e comprou por 50 milhões.
Aliás, o modelo deles era precisamente esse. Eles não construíam para desenvolver. Eles copiavam uma coisa que estava a dar sucesso nos Estados Unidos e imaginavam que essa empresa depois tinha que vir para a Europa.
Sim.
Então o que eles faziam era preparavam o terreno na Europa. Então faziam uma empresa exatamente igual,
sim,
com os mesmos objetivos, mas na Europa, que crescesse rapidamente. Eles punham dinheiro, eles investiam dinheiro, sim, a sério nisso, milhões, não é? Portanto, essa empresa crescia e quando o grande dos Estados Unidos vinha, queria vir para a Europa, a coisa mais óbvia era comprar o concorrente europeu.
Há duas maneiras de...
Eles com o Groupon fizeram a mesma coisa.
Com o Groupon fizeram a mesma coisa, chamava City Deal, foi a primeira... eu trabalhei em duas ventures com eles. Uma foi o copycat do Groupon, que aqui na Europa se chamava City Deal, e depois fui para Singapura após ajudar a montar um segundo negócio, que era um copycat das Apos, que tinha sido comprado há pouco tempo pela Amazon, mas eles estavam a lançar duas no Sudeste Asiático. Estavam a lançar um copycat da Amazon e um copycat da Zalando. Das Apos, que era um retalhista online.
Isso é engraçado, porque, na verdade, o modelo de negócio deles assenta numa coisa que muitos investidores e muitos empreendedores, e nós até aqui no BitTalk já falámos várias vezes, que é a ideia não vale nada. Não é? E nós estamos a falar disso, tipo, eu tenho muitas ideias no chuveiro de empresas que posso criar, eu tive a ideia da Uber, yeah, right. E então o que eles acabaram por pensar foi, para que é que nós estamos a ter ideias? Não é? Vamos simplesmente agarrar em quem já está a fazer coisas e está a ter sucesso e está focado no seu mercado. E porque é que eles conseguem fazer isto? Acho que é importante perceber, porque um eBay, não é, quando lançou nos Estados Unidos, pá, os Estados Unidos é um mercado gigante, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa que tem que descobrir. Coisa que os irmãos da Rocket Internet não precisavam descobrir, porque já tinha sido descoberto pelo eBay, né? Tinham simplesmente que adaptar às novas realidades. Pá, mas o eBay está focado nos Estados Unidos. Não tem tempo para estar-se a focar em França, Alemanha, Itália, whatever. Então,
nem percebe o contexto local.
Nem percebe o contexto local. Estes gajos vão crescer. Um dia vão ser grandes, vão levantar muitos milhões e vão querer vir para a Europa.
Sim, sim.
E vão ter que montar isto.
E todos os americanos têm sempre o mesmo problema. É como vir para a Europa.
Uhum. Como vir.
Porque a Europa é uma manta de retalhos.
Exato.
Vários países, várias legislações, várias culturas, várias línguas. É o fim da macacada. Portanto, epá, se tu vens para a Europa e podes comprar logo uma empresa que está instalada em vários países europeus e que já é grande e é igual a ti.
Igualzinho, é um copycat, não é?
Só tens que mudar o nome, é só mudar o URL. Não, mas foi...
Mas fazia parte...
Pois é, há muitos copycats por aí, mas nós aqui no BitTalk queremos conteúdo original. Queremos conteúdo que te faz pensar, que te faz questionar e que te faz crescer como pessoa.
Fazia parte da proposta de valor deles para os próprios investidores que eles tinham. Eles diziam, olha, vocês têm duas opções. Investem em ideias, são muito embrionárias e ok, sim, é verdade, se correr bem, vocês ficam bilionários, mas... Há uma alternativa, é, vocês não têm que tomar o risco da inovação. Eles conseguiram inverter o pitch. Eles disseram, não, vocês estão a comprar menos risco.
Na verdade, eles criaram uma nova retórica, uma nova estratégia de construção de empresas e depois montaram uma máquina muito eficiente de angariação de capital. Porque tu não vais simplesmente copiar no eBay. Estavas a dizer, sim, normalmente são coisas que é preciso muito investimento. Sim. E como eles criaram uma história diferente, uma estratégia diferente, conseguiram também.
Mas isto é a história contada para trás, porque eles foram aprendendo como é que o próprio modelo deles funcionava. O eBay, o primeiro negócio...
As histórias são sempre contadas para trás.
Pois, são sempre contadas para trás.
E são ficas muito mais bonitas.
Também já trabalhei em Venture Capital na Alpac durante 4 ou 5 anos, e agora quantas vezes, todos os dias, os empreendedores me vêm dizer, falar da história do Steve Jobs e como é que ele fez. Mas isso é o Steve Jobs. O Steve Jobs é provavelmente o melhor marketeer que o mundo já viu e ele está-te a contar uma história para trás. Mas nunca ninguém conta a história do Stripe, que agora é tudo automatizado e querias uma conta a clicar num botão. Mas no início eles estavam a fazer o provisioning das accounts
não te esqueças,
à mão.
Mas mesmo o Steve Jobs foi despedido da Apple, não é? que foi mal sucedida, pois, a primeira altura.
E com a Rocket aconteceu um bocadinho isso. Eles foram percebendo, porque o City Deal, na verdade, que era a copycat do Groupon, o City Deal não tem este critério. O City Deal não tem barreiras à entrada. Só voltando então à minha história. Eu era o City Manager do Porto. Quando o Groupon quis vir para a Europa, acho que ainda pagaram 250 milhões, que não é brincar. Mas quando eles começaram a pensar nisto de forma mais estruturada e quando foram para o Sudeste Asiático,
o pitch incluía... milhões em cima, não é?
Mas também tinham investidores claro, externos e idealmente eram investidores com o contexto local. Só para vos dar um exemplo de como é que isto não é assim tão óbvio, replicar modelos de negócio, e parece que é só copiar, mas não é. No Sudeste Asiático, por exemplo, mesmo em Singapura, onde a taxa de penetração de cartões de crédito por pessoa são, acho que aquilo tem das maiores do mundo, uma grande parte, e a Rocket na altura estava a montar lá dois negócios, como eu tinha dito, o copycat da Amazon e a copycat das apps, que era retalho online. Ambos eram operações de logística, com armazéns, que era e-commerce, não é? Para entregar ao cliente final. Mesmo em Singapura, uma grande parte dos pagamentos era cash on delivery. Nos Estados Unidos, não era cash on delivery.
Cash on delivery
é...
pagas quando recebes.
O courier, o estafeta, quando vai lá e entrega, recebe dinheiro. Isto logisticamente, não é? Que
mas
é toda uma outra. Dinheiro, notas, moedas, tiver a cash on delivery. Portanto, esta parte do modelo de negócio não dava para copiar.
Não, eu acho que o ponto é um ponto interessante de olharmos para a questão da execução, não é? A execução nos negócios estamos sempre a falar, e mesmo agarrando num exemplo destes, quer dizer, pá, se tu tivesses a oportunidade de fazer um Google, não é? Portanto, vamos imaginar que o Google tinha sido lançado nos Estados Unidos e era um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, mas não tinha saído dos Estados Unidos.
Pois.
Na Europa não havia diferente. Google.
Quer dizer, não é um negócio local.
Ok, não é um negócio...
Não, havia porque a Rocket fazia.
Porque, repara, todas estas soluções que estamos a falar são soluções globais, mas com negócios locais.
Sim.
Ou seja, tu para teres a solução global, tens a solução tecnológica global, mas depois o negócio em si é feito localmente, portanto tens que angariar clientes locais. E isso é diferente do que a Google.
Eu percebo o que estás a dizer, mas eu posso argumentar que a Google tem que indexar idiomas. E eles podiam estar só a indexar idioma inglês, por exemplo. Okay, e não funcionava pronto. Para português ou para chinês ou para mandarim.
No início, quando nós lançámos, eu tinha mais visibilidade sobre o negócio de e-commerce, que era o retalho online. E então, no início, a equipa que foi para lá eram essencialmente eram portugueses, que era, até foi um colega meu que estava no City Deal, que era o deputy, que era o meu deputy do Porto e do City Manager de Lisboa, que era o Rui Bento, que depois lançou o Uber aqui em Portugal. E o nosso deputy estava em Madrid, que era o Pedro Freire, que depois foi ele um dos primeiros a ir para Singapura para lançar isto. E então, nas primeiras, as primeiras semanas das calls com a Alemanha, a única pergunta uma das poucas perguntas que o Oliver fazia era como é que está o armazém? O armazém está tranquilo, já temos espaço suficiente, está tudo bem. Ok. Próxima semana, então como é que está o armazém? Não, o armazém está bom, está tranquilo, temos tudo organizado, sabemos onde é que estão os produtos. Okay. Terceira semana, então, mas como é que está o armazém? E para olhar o armazém está uma confusão, já não encontramos, tivemos ele, boa. Eu assim, boa. Então, se o armazém está a arder, é porque o marketing está a funcionar. Focavam-se ali em dois ou três KPIs, indicadores. Eles não precisavam estar a controlar, conseguiam controlar a operação quase à distância com um KPI, que é, quando o armazém arrebentar, é porque as vendas estão a funcionar. Passadas duas ou três semanas, chegaram o que eles chamavam os grown-ups, que eram os alemães que vinham, que eram literalmente mais grown-ups, porque a equipa inicial era... Eram portugueses relativamente jovens, que era o pessoal que vinha depois organizar e montar a máquina.
Conta
mas só depois dos portugueses arrebentarem com o armazém.
Engraçado.
Pá, é espetacular.
Ou seja, eles no fundo semeavam, digamos assim, várias oportunidades, não é? Abriram várias em vários sítios e tentar perceber onde é que isto está a pegar. E tinham um ou dois KPIs que olhavam muito claramente para perceber se aquilo está a pegar. E assim que aquilo começava a pegar, a dizer, vá, Tira os putos todos ali e manda para lá pessoal profissional para fazer aquilo crescer. Né?
Isto é a história bonita. Depois também, também estou a contar a história para trás, como Steve Jobs. Exato. Mas depois também a Roca tinha coisas relativamente... Tinha coisas más também. A cultura era demasiado agressiva. Aliás, até...
O que queres dizer com isso, demasiado agressiva?
Era brutal mesmo. A cena mais famosa foi quando o Oliver... Também assim, por volta desta altura de Natal, mandou um e-mail para toda a gente, para o pessoal que estava para a gestão dos diferentes negócios que ele tinha, em que o título era Blitzkrieg, que foi o que os alemães fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, que fica mal dizer em geral, mas vindo no alemão fica ainda pior, e aquilo era Blitzkrieg. E então o que ele descrevia era uma operação de guerra. Ele dizia: vocês são soldados e isto é guerra. O que nós estamos a fazer é conquistar terreno. Portanto, ficou famoso e depois veio para o... Tipo, saiu nas notícias e tudo, porque alguém deve ter enviado o e-mail.
Licado, não é?
Mas era um bocadinho assim, havia politics, aquilo era só macho alfa, portanto, também tinha essa parte um bocadinho mais tóxica e mais agressiva. Houve cagadas brutais, não sei se pode dizer cagadas aqui no podcast. Na China, por exemplo, com a operação do grupo online, pá, foi um desastre. Mas também há coisas que...
Mas estamos a falar de coisas, estás a falar de práticas menos aceitáveis em termos legais, ou estamos a falar simplesmente de muito exigência?
Não, culturalmente. Cultura era um bocadinho...
Sim, mas cultura, quando queres dizer cultura tóxica ou cultura de exigência, né? Porque uma coisa é...
Não era só exigência.
Na Uber, né?
Não era só exigência. Não era só exigência. Era para lá da exigência, era coisas que eram desnecessariamente agressivas. Eu, por exemplo, como City Manager do Porto, aquilo todos, a operação do City Deal ou do Groupon era bastante simples, de certa maneira. O City Manager controlava uma equipa comercial em cada uma das cidades que geria e depois tinha o apoio do back office. No nosso caso estava em Madrid. Mas o que a equipa comercial fazia era ir falar com cabeleireiros e com restaurantes e convencê-los a fechar descontos para algumas ofertas. E aquilo havia um ranking dos comerciais e os comerciais eles tinham que fazer um retorno de pelo menos 500% do custo deles. Quem estivesse no fundo da lista ia à vida no final do mês. Ninguém me explicou isto no primeiro mês. Então no final do primeiro mês tipo os meus tinha a minha equipa comercial, fiz o tipo kick-off da manhã e era dia de receber o ordenado. Um deles não recebeu o ordenado e ele no final veio falar comigo e disse: olha, eu acho que já toda a gente recebeu o ordenado, mas eu ainda não recebi. Eu disse: olha, pois, é verdade, nós estivemos a falar esta semana da performance, estavas em último, eu não sei se está relacionado com isso, mas deixa-me verificar. Liguei para Madrid. Então, quando liguei, nem me deixaram falar. Foi logo: olá, Gonçalo, sim, é por causa do ordenado. Pois, então, olha, é assim, agora tens que fazer o que eu te vou dizer. Primeiro, tens que lhe tirar já o telefone e o computador. E a seguir vais... à recepção do hotel, não sei o quê, eles devem ter recebido uma carta, é o contrato, é a carta de rescisão. Se ele assinar já a carta de rescisão, recebe já o ordenado. Se não receber a carta de rescisão, pronto, isto depois é litigioso e depois logo se vê o que acontece.
Os advogados...
E eu disse assim: então, mas vocês têm que me... Eu que se calhar consegui fazer isto de uma maneira um bocadinho mais airosa, as pessoas percebem, não é? Que é preciso ter performance para... Pá, mas isto é desnecessariamente agressivo, é desnecessariamente violento. Não é? É violento, obviamente, e principalmente para quem está na situação de ser despedido, mas
também para quem
no, limite, no limite para mim. Pá, e pronto, pá, tipo, isto foi. E era uma das minhas primeiras experiências a gerir pessoas. Não, eu não me lembro de ter despedido ninguém. E este é o meu primeiro. É o meu primeiro despedimento. Portanto, é desnecessariamente
digamos violento. Um bocadinho agressivo. Não recebeste o teu salário? Então é porque estás despedido.
Exatamente.
Pá, yeah. Percebo, ok, percebo. Então okay. A minha pergunta está respondida. Olha, então foi nessa altura, quando começaste a ver essa cultura toda.
Ora bem, mas acho que há aqui um tema muito interessante que é já agora a questão da Groupon, não é?
Ok, dá-lhe.
É engraçado como há determinado tipo de tecnologias que geram uma moda, não é? Portanto. O Groupon fez, no fundo, pôs aquilo em digital, algo que já existia também, não é? mas cresceu desmesuradamente, chegou a ser uma empresa gigante. Acho que os founders receberam uma proposta de compra da Groupon de não sei quantos bilhões, não é? Que eles muito recusaram,
grande.
Não é?
Sim, muito grande.
E aquilo não deu em nada.
Se está a falar da operação dos Estados Unidos e o que é que aconteceu ao Groupon a seguir, o modelo de negócio não era muito sustentável. Né? Aquilo, para já, pelas mas razões que estávamos
saber, a falar. Também estavas à frente de um Groupon.
Sim, pelas razões que estávamos a falar. Que
tu,
não havia muitas.
Que não era sustentável.
Era difícil defender aquele modelo de negócio, não é? Porque aquilo depois era uma luta ao zero, não é? Entre os diferentes competidores, porque aquilo...
Sim, mas isso é dos competidores, mas o próprio modelo de negócio do Groupon, não é? No fundo, o que procura, o principal KPI para ter mais rentabilidade é as pessoas não usarem o Groupon.
Pois, tinha esse problema, sim. É? Grande parte do modelo dependia da não retenção.
Exato.
Bom, mas há outros modelos de negócio que estão assentos nisso e funcionam, como os ginásios, não é?
Portanto, sim, mas o Groupon funciona.
Os ginásios também funcionam quando as pessoas não vão lá.
É quando dá mais dinheiro.
Não, mas, é que não
mas funcionava. O modelo de negócio funcionava. Sim, dependia da não retenção. Uma grande parte dependia na não retenção, mas não era esse o principal problema. O principal problema é porque o negócio não tinha... Não tinha barreiras, né?
Tipo, não tinha barreiras à entrada,
qualquer pessoa conseguia competir com
mundo, não é? Portanto, não foi
sim, viraram para B2B, etc. Mas eu acho que também havia um problema de incentivos, que era uma das coisas que era vendida, e eu estou a falar, eu não conheço ao pormenor o negócio, mas de coisas que eu li, é que o Groupon vendia que tinha trazer mais clientes. Portanto, ias ter com um cabeleireiro, e tu próprio disseste, fazia um cabeleireiro, e disseram, olha, vamos fazer aqui uma campanha no Groupon, as pessoas vêm cá, têm 60% de desconto, etc. E depois vocês vão ter mais clientes. A verdade é que, ao fim destes anos todos, e analisados os números, os cabeleireiros não tinham mais clientes. Porque as pessoas que usavam os descontos...
Estava toda a gente à espera do próximo
exatamente,
desconto,
as pessoas que queriam ir lá eram os que usavam os descontos.
Mas isso não é propriamente mau para o Groupon, isso é mau para o stakeholder
mas
deles.
Mas isso
que era
não traz sustentabilidade ao negócio.
Os incentivos dos clientes, ou dos parceiros da Groupon.
Em geral, se tens um negócio que cria dificuldades ao principal parceiro, não é? Que no limite era quem estava a prestar o serviço, sim. A minha entrevista demorou talvez 45
segundos. 45
segundos? 45
segundos. Para eles te contratarem como CEO da empresa?
Contratar para...
És tão rápido a contratar como a despedir.
Eu estava a ser contratado para City Manager do Porto. Mas o CEO da altura, que estava a gerir Portugal, Espanha e Itália, que era um alemão, eu tive que ir a Milão para uma entrevista de 45 segundos e ele tinha três telefones.
Foste para uma entrevista presencial?
Uma entrevista presencial para Milão.
Na altura não havia outras, sim.
E então ele tinha três telefones assim em cima da mesa, todos a tocar ao mesmo tempo. Quando ele finalmente pôs os três em. Ele fez-me uma pergunta e disse assim: o que é que achas que é mais fácil de fechar? Um deal com um restaurante ou com um spa? E eu disse, bem, em princípio deve ser com o SPA, porque o SPA tem uma estrutura de custos mais fixa, e eu imagino que eles precisem de volume para fazer o offset dos custos fixos, enquanto no restaurante tem mais custos variáveis, cada vez que eles vendem uma refeição tem mais custo variável, deve fazer uma margem menor. Ele disse assim, finalmente, ok, estás contratado, quando é que podes começar? É porque os outros 7 gajos que aqui vieram antes de ti disseram que era mais fácil fechar com o restaurante porque o dono está sempre lá e é mais fácil falar com ele. Isto é um negócio, isto é sobre margens e é sobre coisa. Assim, tu és o primeiro de 7 que me falou de negócios. Outros disseram que era mais fácil falar com o...
Então nem vou falar com o oitavo, estás contratado, quando é que começa?
E ele disse, ok, tu vens de onde? Portugal, ok. Accenture,
Portugal, que isso? Tá, é uma província de Espanha, né?
Pá, e acabou. E ele, ok, olha, fala ali com não sei o quê, 45 segundos, está feito.
Lá está, é a cultura, não é?
Olha, e também te despediram da mesma forma?
Não, eu despedi-me.
Mas também,
não quero salário, estou despedido.
Não, mas eu fiz mais ou menos da mesma maneira. Foi, olha, amanhã não vou.
Certo, já sabias que era o que a casa gastava,
não
é?
Sim, mas eu lidei um bocadinho mal com este. Lidei um bocadinho mal com esta. Com esta parte da cultura.
Estás a ver quão importante é a cultura da empresa, não é?
Tinha ido fim de semana a Montalvo, à terrinha, e tipo não parava, estava assim com a perna a tremer, estava sempre a ver o telemóvel, e o meu pai agarrou-me assim na mão e disse, olha, então, o que é que se passa? Epá, isto está-te a fazer mal? Eu disse, não, pá, está bem, isto não para.
Faz só, parte, tipo, isto é da hustle.
Pá, e então o que é que aconteceu? Nesse fim de semana. Aquilo, o processo era, nós íamos falar com um restaurante ou com um spa, o que é que era. Fechávamos o deal, descrevíamos o deal, mas depois aquilo ia para a equipa de produção, que punha a imagem. Punha a imagem, tudo. Pronto. E dentro do City Deal, como brincadeira, a imagem de... Depois aquilo havia uma equipa de arte que decidia qual é que era a imagem final antes de ser publicado. Mas a imagem, que era intermédia, enquanto o deal estava para a aprovação interna, era uma imagem tipo de uma coelhinha da Playboy.
Ok, pá, alguém enganou-se.
Então, eu vi aquilo antes. Pá, só que era sexta-feira, depois o pessoal ia de fim de semana, já estava tudo programado. Pá, tive que andar a acordar gente em Madrid às 2 ou 3 da manhã. Hã?
Mas a acordar porquê?
Para puxar o deal para trás, para publicar.
Mas não estavam a reventar as visitas? Pensaram, e a Groupon entrou na indústria
de sexo? Não pode ir o próprio restaurante, imagina o que é o restaurante.
Caramba, não chegou a sair para a rua?
Não chegou a sair, mas não saiu porque eu estava a acordar às 2 da manhã a ver o que...
Tu não devias ter despedido, tu devias ter sido despedido.
Exato,
por não deixar sair a coelhinha.
Mas despediste porquê? O que é que foste fazer? Foste fazer uma coisa, não?
Despedi-me sem plano B. Depois, na altura eu ainda estava a viver em Bruxelas. A minha base era Bruxelas, mas tinha vindo aqui para Portugal durante esse período para trabalhar no grupo. Depois voltei para Bruxelas. E enquanto estava em Bruxelas, já a pensar na vida e o que é que ia fazer a seguir, o Pedro, que era o meu deputy aqui do City Deal, disse, olha, há esta cena aqui em Singapura, é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com esta loucura do Groupon, é vamos lançar um canal, vamos lançar um negócio de e-commerce. Pá, porque é que não... Pá, vem. Porque é que não te juntas? E depois juntamos, mas a primeira equipa já tinha começado. Eu acho que cheguei lá tipo 1 ou 2 semanas antes de irmos live com o site. E eu fiquei responsável por montar uma parte que era relevante do negócio lá, que era o marketplace deste negócio de e-commerce. E o marketplace, na verdade,
tinha fotografias de coelhinhas, aposto.
Também tem fotografias de coelhinhas. Não, mas na altura, para lançar um site de e-commerce, havia duas maneiras de nós termos produto para vender no site. Uma era falar com as marcas, com os representantes locais, da Boss e da Adidas, e seja o que for, localmente, e comprar inventário, pôr no nosso armazém e vender. A segunda opção, que era o que nós começámos a fazer, foi fazer cross-listing do site alemão. Ou seja, quem comprava em Singapura, nós shipávamos, em alguns casos, produtos da Alemanha. E coisa. Pode imaginar as margens negativas que isso não tinha. Mas era para arrebentar com o armazém. A terceira opção era
para mostrar que tinha um demand.
Para mostrar que tinha um demand e que funcionava. A terceira opção era nós montarmos um marketplace, tipo uma Farfetch local, em que a minha equipa o que fazia era ia falar com marcas locais e convencíamos as marcas locais a listar os produtos deles no site, que se chamava Zalora, e depois era dropshipping direto. Ou seja, cada vez que tínhamos uma compra, nós tínhamos que...
O espaço é que enviava.
O espaço enviava diretamente, nós tomávamos conta da logística, mandávamos o estafeta, o estafeta apanhava e entregava ao cliente final. E foi aí que tive a ideia de negócio.
Ok.
Que é o próximo passo.
Ok. Então conta-nos lá, o que é que foi essa ideia de negócio?
Enquanto estava a montar o marketplace, um dos nossos fornecedores, uma das marcas locais, era um americano, que tinha uma...
Para ficar já claro, nós vamos falar de um insucesso.
Sim, isto é um insucesso. Este é, certamente. Ele tinha uma marca de t-shirts que se chamava Nine Fountains, mas ele tinha um modelo interessante, ao contrário das outras marcas todas que já tinham produtos ali e era só listar. Ele tinha 7 cores de t-shirts e pá, uns 300 prints diferentes que podia... Em quais podia fazer a t-shirt. E o que ele fazia era, ele no Photoshop, ele me fazia a montagem, tipo uma t-shirt branca com dinossauro, seja o que for, dava-nos as imagens, nós punhamos no marketplace. Quando havia uma compra, nós me dizíamos, olha, esta t-shirt vendeu. E ele ia à estante, tirava a t-shirt, tinha lá uma maquinazinha, imprimia o dinossauro e shipava para nós. eu pensei, olha, isto é interessante, mas porquê é que é ele que me está a dar, porque ele era assim mais criativo. Está a dizer, então, mas se eu lhe dissesse o que é que está a vender, ele podia fazer no Photoshop coisas que em princípio vendiam mais. E então fui ver as nossas vendas históricas e disse, olha, experimenta lá fazer, esquece lá aí a t-shirt de cor-de-rosa e a verde, dá-me só brancas, pretas, tipo 80%, e depois cinzentas, olha, e não ponhas assim coisas muito espampanantes, mete só frases simples. Pá, e então, dei-lhe, basicamente passei-lhe isso, ele fez no Photoshop e deu uma coleção de volta, e nós, em 2 meses seguidos, ele vendeu mais do que a Nike e a Adidas em t-shirts juntas no site. Nós, na altura, a discussão interna era sobre fazer uma private label dentro da
marca própria,
uma, né? Marca própria. Só que estávamos a contratar uma senhora que vinha da DKNY do Japão, que custava não sei quanto dinheiro, para dar a direção criativa. E eu na altura fui falar com ele e disse, olha, eu acho que nós não precisamos de direção criativa. Eu acho que nós já temos a direção criativa. Nós na altura não se chamava Data Science, mas eu disse, a direção criativa está aqui nos dados. Se nós quisermos montar a nossa private label, é só ver o que é que está a vender e montas. Que é tipo o que a Amazon faz, que é tipo o que a Zara faz. Mas a Zara tem que mandar pessoas.
Na altura não sabia fazer isso.
Exato.
Mas a Zara faz isso, não é? Mas a Zara tem que mandar uma equipa aos runways e não sei o quê. Uhum. Não é? Eu pensei, disse, nós não precisamos fazer isso, é só preciso olhar para quem está a vender. Eles disseram, olha, boa ideia, mas direção criativa, que isto não é só produto, também tem aqui o tema de branding e não sei o quê, portanto, vamos contratar a senhora do Japão. Está bem. Até que descobri que o Andrew, que era como ele se chamava, que tinha este negócio do Nine Founders, estava a pensar, tipo, estava a arrebentar pelas costuras, estava a pensar acabar com o negócio porque ele já não conseguia imprimir tantas t-shirts. E então, eu e outro colega que estávamos a trabalhar na Rocket, eu contei-lhe a história a ele e ele disse, então vamos embora, tipo, vamos montar isto com esse gajo. E então saímos da Rocket, fomos ter com o Andrew e dissemos, olha, não estás sozinho, nós pomos algum dinheiro, o pouco dinheiro que temos, e vamos montar a Zara do online. Mas em vez de direção criativa, nós vamos contratar uma equipa de, agora chamaria-se Data Scientist, mas vamos contratar uma equipa que consiga ver, ir a todos os sites de e-commerce do Sudeste Asiático e na primeira página de cada uma das categorias de produto, porque cada página de e-commerce tem um algoritmo de boosting que põe na primeira página o que vende mais e o que não tem broken sizes e não sei o quê.
Portanto, se nós tivéssemos acesso aos dados da empresa, tu conseguias ir aos sites de e-commerce e perceber que os produtos que estão à frente são os que estão a vender mais.
E depois descobrimos que, em alguns casos, conseguíamos saber as vendas deles, porque nós conseguíamos medir de um dia para o outro quanto é que era a quantidade de produto que eles tinham ontem e hoje. E então nós sabíamos qual é que eram as vendas deles. Então, deixámos a Rocket, montámos um negócio que se chamava Live 12.
Uma startup.
Levantámos dinheiro de um VC local, lá de Singapura, que se chamava Silicon Straits.
Quanto é que eles investiram?
$500,000, Singapura.
Uau!
Eu pus todo o dinheiro que tinha na altura, que não era muito, era 20 e tal mil euros.
Mas $500,000 de Singapura era quanto?
É, são para aí 350 mil. Na altura era 350 mil euros. Só que o que é que foi... Pronto, isto é a parte gira da história. Só que depois o que é que começou a acontecer? Nós não sabíamos montar negócio.
Então, mas o investidor podia-vos ajudar a criar a empresa.
Sim, não.
Criaram a empresa.
Lá está, a ideia era espetacular. A ideia era muito boa. Só que cometemos logo um erro capital, que foi, nós tínhamos uma marca que estava a funcionar, que era o Nine Fountains, mas disseram, então, mas isto é t-shirts para homens, mas as mulheres compram mais online e o price point é mais alto. Vamos fazer uma segunda marca. Tínhamos 350 mil euros. Já não dava para uma marca, imagina para duas. Pronto, então, montámos duas marcas. E depois dissemos, ok, e agora vamos fazer ciclos de produto. Tínhamos que montar a tecnologia, não é? E tínhamos que ter a tecnologia para conseguir fazer o scraping dos sites e analisar os dados. E depois tínhamos que ter produtores. Estávamos a fazer produção em dois países, na Indonésia e na China. Tínhamos que produzir, shipar para Singapura, consignar na maior parte dos casos aos retalhistas, porque nós éramos uma marca, portanto nós estávamos a consignar, portanto em alguns casos vendíamos direto, mas em muitos casos consignávamos, eles vendiam e depois pagávamos. E na altura, portanto, o Andrew, que fazia as t-shirts, era criativo. Eu tinha alguma experiência de gestão, mas estava principalmente responsável pelo tema das operações, porque aquilo era uma operação. Nós tínhamos warehouses, tínhamos tudo, e eu tinha a experiência da Rocket, eu fiquei com a parte da operação. O outro membro da equipa, que era um indiano, ele estava a preparar o fundraising e essas coisas todas. Só que nós estávamos a gerir a empresa com o P&L só, com a demonstração de resultados. Só que há mais dois. Há balanço e há o cash flow. Pá, e então aquilo no P&L funcionava, né? Porque nós tínhamos boas margens, vendíamos e não sei o quê. Só que o cash flow. Tipo, o cash flow, nós tínhamos um cash flow que, em alguns casos, chegava quase a 6 meses, uhum, entre pagar aos chineses e receber o dinheiro do retalhista. Pá, estás a ver? Isto é completamente rookie. Portanto, quando nós fizemos 3 coleções, as vendas tínhamos na demonstração de resultados estávamos positivos. Mas...
Portanto, vocês fizeram, só para perceber, portanto, vocês pensaram, ok, vamos fazer esta marca, nós compramos t-shirts a tanto, isto custa-nos tanto a produzir,
nós sabemos como
nós vendemos a Y, portanto, o que a gente vende menos o que a gente gasta,
mas que a gente ganha, está este lucro. Só que quando é que o dinheiro chega à conta? quando eles nos pagarem.
O plano de cash flow é diferente, é já. Não, olha para quando é que o dinheiro entra e sai, e em que alturas, não
em que
é?
Altura, então,
podes ganhar muito dinheiro com o negócio, mas se esse dinheiro demorar 12 meses a entrar
e precisas, entretanto
não tiveres dinheiro para manter a operação, não chegas aos 12 meses.
Não chegas aos 12 meses. Okay. Que foi mais ou menos o que nos aconteceu, e nós só. Isto já era. O contexto já era difícil.
Porque as vendas estavam boas, não é?
As vendas estavam boas porque nós vendíamos, e essa era a parte impressionante.
Que o mercado queria, não é?
Essa era a parte impressionante, e foi por isso que nós levantámos dinheiro, e realmente. Eu acho que nós descobrimos um modelo muito interessante, porque nós vendíamos mais de 90% do que comprávamos. A maior parte das marcas não vende, em alguns casos não chega a vender metade. Nós vendíamos muito bem, porque nós sabíamos que ia vender.
Como é que vocês sabiam que tamanhos é que iam vender?
Porque tínhamos os dados, nós sabíamos.
Ah, mesmo dos tamanhos.
Nós sabíamos os tamanhos. Uhum. Nós, quando íamos, a Rocket passou a ser o nosso cliente. Foi o nosso primeiro cliente. Nós quando fizemos a primeira coleção e fomos à Rocket e mostrámos à equipa de buyers a nossa coleção, eles disseram: ficamos com tudo, isso está a vender imenso. Nós já sabíamos que estava a vender imenso. Nós tínhamos visto, estávamos okay. A acompanhar, nós sabíamos que tinha vendido imenso.
Então, e ela disse, devias ter dito, vá, dinheiro à frente.
Pois, devíamos ter dito dinheiro à frente, pá, devíamos ter feito mil coisas diferentes, pá, não sabíamos nós não sabíamos ainda o que não sabíamos.
Mas quando é que te percebeste
que ia faltar o dinheiro?
Do género, pá, que um dia ias fazer uma transferência que mas não há dinheiro na conta.
Mas o erro capital foi fazer as duas marcas. Eu acho que se tivéssemos feito uma marca, eu acho que tínhamos aguentado mais, mas nós tivemos que adiantar logo muito dinheiro no início para produzir duas marcas diferentes e lições. Mas foi basicamente olhar para o dinheiro que tínhamos no banco e mais ou menos projetar 2 meses para a frente e dizer: nós não vamos ter dinheiro. Se este dinheiro, se, nós temos que pagar, os chineses estão-nos a pedir dinheiro para continuar a produzir. Nós temos este dinheiro no banco. Se nós pagarmos aos chineses, ficamos com um mês para pagar ordenados. Vamos receber, temos a certeza que vamos receber este dinheiro do produto que consignamos ou não? E quando fizemos a conta, reparámos que tínhamos tipo um mês de runway. Pá, tipo, um mês de runway. Mas, na altura, e depois a alternativa era o quê? A alternativa
levantar
dinheiro. Era ficar em Singapura, levantar dinheiro e coisa. Pá, mas. Pá, nós olhámos uns para os outros e dissemos: pá, nós não conseguimos levantar dinheiro no mês, não conseguimos levantar dinheiro no mês nestas condições. E depois, sinceramente, nós queremos estar metidos nesta confusão. Pá, porque assim, não sei se estão a ver o que é a complexidade que é gerir uma operação com compras na China, com armazém em Singapura. Tipo, aquilo era duríssimo, aquilo era. Eu deixei de trabalhar 12 horas.
Ah, então peraí.
12 ou 14 horas.
Se estiveram, foi um pretexto para desistir.
Para fazer um chamado pivô. Um pivot
que é fechar a empresa e fazer outra coisa.
Pá, e nós fizemos as coisas e dissemos: olha, se nós pararmos agora, conseguimos pagar a toda a gente, conseguimos pagar toda a gente, ficamos à espera que o dinheiro entre, ainda conseguimos devolver a maior parte do dinheiro ao investidor, nós não vamos receber nada, mas livramos provavelmente
desta ideia.
Pronto, epá, e qual assim foi a minha... E assim fizemos, pá, decidimos, pá, falámos com toda a gente, dissemos, olha, a ideia está a funcionar, mas cometemos aqui, talvez, um erro. Pronto, depois despedimos toda a gente, ficámos à espera, pá, depois ficámos lá 6 ou 7 meses, eu depois não fiquei, ficou o Andrew só à espera que o dinheiro entrasse, devolvemos e fechámos a empresa.
Aqui a grande sorte. Era um investidor que tinha investido os 350 mil euros.
Não devolvemos tudo, infelizmente. Mas nós então.
Mas devolveram uma parte.
Eu fui a zero.
Devolveram uma parte, né?
Devolvemos uma parte, mas não conseguimos. Mas ele não teve retorno no investimento. Portanto, cá está. Não foi uma. Isto para mim é uma história de insucesso. diria.
Muito interessante. Olha, muito obrigado por teres partilhado isso. Sabes, nós aqui também temos uma história de sucesso e que normalmente sai desta frigideira.
Ok.
Ok. Nesta frigideira tenho aqui alguns ingredientes. Vou-te pedir para escolheres um e para abrires um envelope.
Opa, batatas.
Então podes abrir e ler o que está aí. Em voz alta. Não tem mais nada, são.
Se pudesses ter escolhido um país para nascer, qual seria e porquê?
Ahá.
Opa.
Se pudesses ter escolhido um país para nascer. Agora depois, isto não é, isto é depois de toda a tua caminhada já, depois, de descobrires
depois.
Que não é da... Onde é que é o teu road home?
Apesar de tudo, acho que estou muito...
Isso não é o politicamente correto, vais dizer?
Não, estou muito contente de ter nascido em Portugal.
Ok. Porquê?
Pá, porque depois desta caminhada toda e todos os sítios onde eu passei, apesar de tudo, acho que ainda temos um país bonito. Temos todas as condições para poder ter assim uma vida até mais confortável. Se conseguíssemos corrigir aqui alguns temas da política nacional. Mas acho que é um país que tem gente boa, bom tempo, boa comida, boas pessoas.
Tu estás a dar essa resposta claramente para não levar porrada em casa.
Para não levar porrada em casa.
Já percebi. Sim. Isso. Não é?
Mas. Não, mas sinceramente.
Fizeste um gesto que me levou a pensar isso.
Eu quando cruzei os braços, não foi?
Não, quando foste pescar.
Quando
mexer no anel.
Sim, porque não consegui levar a minha mulher para mais lado nenhum, portanto.
Olha, Gonçalo, obrigado por teres partilhado a primeira história assim, mais clara de sucesso aqui no BeTalk.
Ah, mas tem mais.
Mais vais partilhar já a seguir na nossa edição Extended. Pessoal, a de vocês, muito obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem, estamos nas plataformas digitais, se quiserem continuar a ouvir esta conversa. Um abraço a todos, voltamos para a semana. Gonçalo, mais uma vez, obrigado.
Obrigado.
Obrigado a todos.
Dan. Obrigado. Olha, Gonçalo, e há aqui um tema que nós não falámos, para que eu queria falar também, que é como é que tu foste sugado para o mundo cripto? Porque a verdade é que nós falámos destas coisas todas, não é?
Podemos ir a essa, mas eu acho que estamos a passar por cima. Só okay. provavelmente do período que eu acho que foi assim mais,
então vamos lá,
mais formativo.
Vamos a esse primeiro.
Mais formativo.
Tu falaste que tiveste todos os insucessos, querias partilhar.
Há muitos micro insucessos, mas assim do tamanho do Lift 12. Se é que pode ser um insucesso, quer dizer, foi um MBA, relativamente barato. Vá. Foi um MBA barato. Foi um sucesso no sentido em que o negócio não funcionou, mas teve coisas muito boas. Uma delas foi, no processo, conheci um português que na altura estava em Singapura a trabalhar na McKinsey, que é o Luís Santos, que estava no processo de sair da McKinsey para vir também para Portugal para montar um fundo de capital de risco, que era a Alpaca Capital. E eu até este momento, e pela história que já tivemos a discutir, tirando a Accenture, que foi assim a minha primeira experiência de trabalho, assim, num corporate, A Rocket e o Lift 12 foi bastante grassroots e foi bastante na luta.
Na maionese.
Na maionese. Mas ter conhecido o Luís e depois ele estava a vir para Portugal e para montar o que agora é a Alpac Capital, eu acho que o tempo que eu passei com ele e com o Pedro foram provavelmente assim, foi provavelmente profissionalmente o período em que eu mais aprendi sobre como é que se faz isto do negócio, dos negócios, e sobre o que é investir, que é um cash flow plan. Sobre o que é o cash flow plan e sobre quais é que são todas as dimensões de gerir um negócio. E eu só estou a dizer isto porque eu acho muitos empreendedores provavelmente eles não têm a oportunidade e a sorte que eu tive de passar assim de forma bastante de uma forma diária quase, não é, com pessoas como o Pedro e o Pedro e o Luís que são super mentores, não é? que podem ajudar em todos os aspectos porque eles vêm de um contexto, eles começaram as carreiras deles na McKinsey, obviamente tiveram todo o treino e a preparação da McKinsey, para além obviamente da capacidade que eles próprios já têm inata, mas foi com eles que eu poli a maior parte das minhas arestas e consegui racionalizar e perceber o que é que tinha acontecido até para trás. E o tempo que eu passei com eles, que foram 5 anos, que foi desde, no início, era literalmente o Luís e o Pedro, que eram os partners da Alpa Capital, e eu, no todo o processo da constituição da sociedade gestora, do levantar o primeiro fundo e tudo, basicamente era o Luís e o Pedro e eu. E eu aprendi muito do que eu acho ainda hoje, do que eu hoje sei sobre gerir empresas. Gerir empresas e investir e seja o que for. E não é...
São coisas diferentes.
Porque são coisas diferentes. E não são...
Como
tu percebeste,
até é diferente executar, não é?
É completamente, sim, não, completamente. E até nem é tanto na parte técnica e de como é que se lê uma demonstração de resultados ou como é que se lê um balanço, nem é tanto isso. O que eu, por exemplo, aprendi com eles e foi coisas do género, pela primeira vez na minha vida eu vi como é que se prepara uma reunião e como é que se planeia estratégica e taticamente uma reunião. Do mais simples que pode haver, mas eu vi...
Por exemplo,
quando nós queríamos investir numa empresa e queríamos fazer uma proposta aos fundadores, houve uma situação que essa eu retive, que foi o Luís, sentou-se na mesa onde íamos ter a reunião, ele sentou-se no topo da mesa e treinou o que é que ia dizer. E depois parou, levantou-se, sentou-se no lugar de onde ia estar o fundador e pôs-se nos pés dele. E depois ele disse, não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu... Mas eu não era Luís, era eu nos pés dele. Coisas deste género...
Isso era tipo um movimento esquizofrénico, né? Tipo, ele falava, sim, depois sim. Ia correr para o outro lado e fazia de conta que estava a ouvir.
Não ia correr, mas ia...
acho que ele ia a tempo nem de ouvir uma parte.
Exato.
Sim, o que é que eu disse? Não. Não, mas só para dar um exemplo de o nível que eu acho que muitas vezes não existe de
imersão, profissionalismo,
né? E de imersão, e mesmo para as coisas relativamente simples, não é? Pode parecer uma coisa simples que é... Dar do lado do venture capital, dar a proposta, mas não há só o lado do venture capital, há também o outro lado. E esta obsessão com preparar e fazer isto, muito disto, o feedback direto, não guardar nada por dizer, isto serviu-me. Formou muito da maneira como eu hoje acho que
tu hoje
se deve.
Faz isso
e principalmente, que é a última parte provavelmente aqui da discussão, que é o que eu estou a fazer agora dos criptos.
Dos criptos.
Dos criptos. que a maior parte do, a maior parte da, da nossa equipa não, claramente nunca tiveram uma, um processo formativo destes, assim, uhum. deste género, e não sabem, não sabem os básicos de, de.
Estás a dizer, repara, tu relataste uma situação em que há, em que há, em que tu conseguiste colocá-la de forma quase teatral, não é? Uhum. Como é que isso pode ser feito? Mas isso pode ser feito sem, sem se sentar ninguém à mesa, não é?
Sim, 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 claro. Na verdade, ele sentava-se ali que é para entrar na, entrar no pensamento, não é? E focar-se.
Sim, mas é, é de uma forma literal, literal, pôr-se nos pés.
Mas era o processo dele, pôr-se nos pés. Bem. Mas tu podes ter um processo, claro, em termos de preparação da reunião, em que queres perceber qual pode ser o impacto daquilo que tu vais ter no outro lado, sem teres de sentar.
Sim, claro, há pessoas, que fazem espaço, isso, é? Há pessoas que fazem isso de forma intuitiva.
Claro, é? Só estar sentado aqui na cabeça.
Isto era, pensar, o, isto era o processo do, do Luís, o Pedro, que é. Eles os dois são altamente complementares, mas o Pedro faz isto de. Não precisa de andar à volta da mesa a sentar. O Pedro faz isto de forma intuitiva. Aliás, ele já. O Pedro provavelmente já viu isto, já, já viu três passos à frente e.
Possível. Eu acho que às vezes também é preciso colocar-se a jeito. Não que tu podes simplesmente criar essa oportunidade do nada, mas muitas vezes também os empreendedores não procuram ter essa experiência, não é? E eu falo muitas vezes com empreendedores que estão acabados de sair da universidade e a primeira coisa que querem fazer é ir trabalhar para uma startup, criar uma startup. E querem ser
CEOs logo.
E querem ser os founders e CEOs, e eu normalmente digo sempre, epá, qual é uma área que te apaixona? É desporto. Ok, vai trabalhar para uma startup de desporto. Vai trabalhar para uma startup de turismo. Vai trabalhar para uma startup qualquer onde possas aprender com os fundadores que lá estão, não é? E que já... E de onde vais poder tirar uma bagagem, de onde vais poder tirar a experiência, em vez de andar sozinho a bater com a cabeça na parede?
Sim, eu acho que, sinceramente, a melhor maneira de ser empreendedor, no limite, era, era primeiro expor-se a este tipo de... A este tipo de, era tentar expor-se o máximo a pessoas que já fizeram isto antes e que já têm... e que podem ser role models que... e que lhes podem ensinar, podem ensinar como é que se faz. Podem, pessoas podem ver como é que se faz. E eu acho que muitas vezes, sinceramente, eu acho que é possível que os empreendedores não tenham... Saltam três ou quatro passos, saltam três ou quatro passos, sim, para a frente, sem, sem quererem passar por este... Querem logo ser CEOs, pá, ser CEO. Ser CEO de uma... De uma, ser CEO de uma...
Mas provavelmente depois não ganham tempo com isso, porque acabam por ter que dar três passos atrás, não é?
É, pá.
É um... Sim, mas é, é difícil tu convencer-os do contrário se a pessoa já tiver essa,
sim, e não, essa e é possível, e é possível que alguns, alguns empreendedores tenham isso de forma natural.
Mark Zuckerberg conseguiu.
O Zuckerberg. Não, mas mesmo o Zuckerberg teve que depois ter o Adult Supervision também. O Google, o Sergey e o Larry tiveram que ir buscar o Schmidt, não é? Que era quem, na verdade, sim, era o CEO.
Mas o Zuckerberg não foi buscar ninguém lá para a frente, né? Tem uns gajos que estão à volta dele, mas não, que ele continua a ser a cara.
Tinha o Peter Thiel que lhe deu, lhe, sim, que o pôs baixo, pôs a mãozinha por cima, de certeza que não era só o Peter Thiel e tinha lá mais gente. Depois tinha a Cheryl, que na verdade é quem, quem fazia as operações.
Certo. Então e tu? Tu depois saíste da Alpaca e foste para a Zinier, né?
Depois fui para a Zinier.
Sim. Que é onde estás hoje.
Não.
Não. Não.
Foste para General Manager da Europa, não é?
A Zinier era uma startup de... Já não era startup, era scale-up de Silicon Valley, que tinham, pá, tinham levantado uma Series B e estavam nos Estados Unidos, mas o que eles faziam era... a Zinier tinha uma plataforma de... o cliente deles eram telecomunicadoras e utilities, eles vendiam uma solução de... desculpa.
Para telecoms.
Não, de field service, desculpa. De field service, tipo uma OutSystems, como a OutSystems tem uma plataforma.
Uma aplicação de field service.
Uma aplicação de field service para
que
empresas
que fazem. Desculpa lá, amigo.
Desculpa.
É prestação de serviço em qualquer... casa de cliente, ou tudo o que é operação na rua.
Qualquer empresa que instale, repare ou tenha que manter algum tipo de equipamento, tipicamente na rua. As telecomunicadoras instalam a fibra no chão ou instalam as torres de telecomunicações, normalmente tem que enviar técnicos para poder
E tinha uma plataforma que ajudava a gerir essas equipas?
E a Zinier tinha uma plataforma que basicamente harmonizava todo o processo de field service dessas empresas, desde a geração do ticket, que era do trabalho que era preciso fazer, a coordenar todo o despachamento, equipas, e depois uma solução normal. Eu fui para lá porque o CEO desta empresa era o meu colega que tinha... Eram os dois co-founders da Zinier foram os meus co-founders de Singapura.
Ah, então, das t-shirts.
O mundo é muito pequeno. Pá, eu tive 5 anos a trabalhar na Alpaca Capital e durante esses 5 anos eles foram primeiro para a Índia, depois foram para a Índia e depois para os Estados Unidos, montaram este negócio e levantaram imenso dinheiro, e depois na altura o próximo passo era vir para a Europa.
Não sabiam como é que haviam gastar dinheiro, chamaram.
Não sabiam como é que haviam gastar dinheiro e eu dei-lhes uma opção para gastar dinheiro. E basicamente a ideia era, eles queriam sair dos Estados Unidos e abrir a Europa.
E precisavam de alguém para gerir a operação. Precisavam de alguém
para gerir a operação e pensavam que era a mesma coisa do que abrir 4 ou 5 estados nos Estados Unidos. Contratas uma equipa de vendas e é só. E eu disse, olha, não é assim tão simples, sabes que o pessoal fala línguas diferentes, os franceses e os ingleses são relativamente diferentes, nós precisamos de pensar bem como é que se faz este go-to-market, porque senão podemos rebentar aqui grande parte do dinheiro que vocês levantaram. Mas correu muito bem, estive lá 2 anos e meio, quase, e no final do ano passado tivemos finalmente duas grandes vitórias comerciais aqui na Europa, com 2 clientes muito grandes no Reino Unido, 2 telecomunicadoras, que compraram a solução. Uma delas é um contrato de quase 2 milhões por ano. E trabalhar remotamente para São Francisco com 8 horas de diferença e tudo estava a ser duríssimo.
Pronto, e aí que aparece o Julian.
E aí que aparece o Julian. Que eu cometi o erro de convidar para o meu casamento o ano passado, e desde o casamento que ele mandava chatear, porque só ia explicando quem é que é o Julian. O Julian é um
D-gen.
É um crypto bro que fez o trajeto mais ou menos comum dos crypto bros iniciais, que era, para já ele é francês, fez a École Préparatoire e especializou-se em matemática e física, e quando começou a trabalhar, uma das coisas que ele começou a interessar era por sistemas distribuídos e não sei o quê. Portanto, obviamente, quando veio a blockchain e a Bitcoin e não sei o quê, aquilo era, para ele, no início era tipo quase como se fosse um jogo. Ele começou a fazer a mineração de Bitcoin lá no sótão, porque eu percebia tanto de sistemas distribuídos como de física, matemática e criptologia. Tornou-se lá num Bitcoin maximalist, até que foi ele que fundou dos grupos de Bitcoin, porque ele na altura estava a viver em Londres. E até que ouviu em 2015, ou o que foi, ou 2016, que ia haver um meetup de uma coisa que era o Ethereum. E ele, que era um Bitcoin maximalist, pensou, agarrou em mais 2 ou 3 e foi ao meetup gozar com eles. Gozar com o Ethereum. Só que quando chegou lá, quem estava lá era o Vitalik e mais. Aquilo era um meetup com, na altura, poucas devia ser pessoas, para aí 5, né? 7 ou 8 pessoas. Um deles era o Vitalik. E então ele saiu de lá um Ethereum maximalista.
Virou-lhe a
casaca.
E ele
disse, pá, pois isto realmente é outro nível. E pronto, ele começou a fazer, começou na altura, ele tinha este tema da mineração, mas o que tornou o Julian mais famoso foi o facto dele ser um dos 5 core members da Curve. Para quem não conhece, a Curve é o principal decentralized exchange, que, só for the record, é exatamente o oposto de FTX ou da Binance.
Que agora é Curve DAO, não é?
Não, é só Curve.
É?
Curve Finance.
Vamos falar de Curve DAO. Muito bem, e então o Juliano falou então contigo e deu-te um desafio.
E o Juliano disse, portanto, com o tema da curva e com o que eles andavam a fazer, para além de se meter nesses projetos todos, o que ele fazia também era, ele próprio investia como angel investor, mas podem imaginar o que é que um crypto bro degen a investir diretamente o dinheiro, a entrar em pre-seeds e seeds com tokens, com safes, que ele nem sabia o que era um safe até eu lhe explicar, future tokens, equity, portanto, ele entrou em não sei quantos destes negócios. Ele é muito bom a filtrar e o deal flow vai ter com ele, mas a gestão do portfólio estava um caos, estava, e de certa maneira ainda não
está a deixar de estar,
está,
né?
A deixar de estar. Então ele começou-me a chatear desde o verão do ano passado para me juntar a ele e para ajudar a organizar a atividade de investimento dele dentro da Stake Capital Group, que na verdade tem duas atividades principais. É, nós montamos os nossos próprios negócios e investimos. Um bocadinho aqui como a Olicip Way, nós não somos um fundo, não temos dinheiro estrangeiro, funcionamos um bocadinho como um family office e investimos o nosso próprio dinheiro. Mas a ideia seria organizar a casa e preparar-nos para montarmos um dos principais grupos do Web3 na Europa, que está perfeitamente ao nosso alcance, nós conseguirmos trazer o capital humano que é preciso e principalmente organizar a atividade e a operação, que neste momento estava demasiado dependente de gens e crypto bros. E portanto eu juntei-me em abril deste ano e neste momento e tem sido um bocadinho e tem sido uma luta, mas uma luta que está agora a ter resultados para convencer o Julião que é preciso transformar o Stake Capital Group numa operação profissional.
É super interessante ver o teu percurso e ver que a verdade é que tu trabalhaste determinadas skills, não é? E são determinadas skills que tu trazes para estes vários negócios onde tiveste e passaste por coisas completamente diferentes, não é? Que é acabar em cripto é mesmo acabar em grande, não é? Tipo, passar desde...
Mas vamos ver.
Exato. Desde estar a fazer t-shirts em Singapura, a estar a trabalhar no mundo do Cryptoverse, etc. E não é tanto que tu nem és um... Temos um crypto bro, não é? Não és, não. Um degen.
Até eles não usam camisa, falta-me o cap.
Exato. És alguém que gosta de organizar equipas, de pensar na estratégia da empresa, organizar empresas. Portanto, simplesmente encontraste um sítio onde podias aplicar as tuas skills, não é? De alguém que estava a precisar e que tem um potencial que tu reconheces.
Eu acho que é um bom sumário.
É um bom resumo. Às vezes acerto nos resumos.
No caso aqui do Stake Capital em particular, eu tenho um ativo que é difícil replicar, que é, eu conheço o Julião há 10 anos e nós, antes de trabalharmos, agora de trabalharmos juntos, éramos amigos. Portanto, eu tenho uma coisa que é difícil replicar, que é, ele confia em mim. Que lhe podia ter corrido mal, porque eu podia ter olhado agora para a operação e agora encostava-me aqui ao tema de gerir o portfólio dele, que é impressionante. Não sei se viram o nosso site, mas aquilo é o creme de la creme da Web3. Nós investimos em coisas como a Gnosis, ele fez o ICO do Ethereum. Na Aave, em pre-seed, que, para quem não conhece, a Aave é o principal lending protocol de centralized do E3. Portanto, o nosso portfólio é incrível e ele chamou-me porque achou que eu conseguia gerir este portfólio, mas dado que eu já tenho um bocadinho mais experiência nisto, para mim era óbvio o que é que ele me pediu. Ele pediu-me para gerir os investimentos, mas o que ele me pediu mesmo foi, ele estava a pedir ajuda para ajudar a montar a organização. Portanto, o meu primeiro trabalho passou a ser encontrar alguém profissional ou que tenha funcionalmente a capacidade de gerir uma equipa de investimentos como nós temos que gerir, com um portfólio que são centenas de milhões de euros, que inclui alocar capital de risco, mas tem uma componente de quant. Nós temos uma operação de quantum do grupo de investimento, que inclui montar engenharia. Portanto, eu não era o candidato, óbvio para gerir a equipa, mas provavelmente era o único ou dos poucos candidatos em que o Julião podia chamar e pedir ajuda para ajudar a montar o grupo. Que, na verdade,
uma questão de confiança, não é?
E pois, esse ativo é um ativo que só eu tenho. Acho que ele teve a sorte de eu ter a presença de espírito, de também conhecer também os meus limites e saber onde é que eu me encaixo. Mas está a ser espetacular. Tem aqui histórias que dá para fazer um Netflix.
E qual é que é o teu feeling agora? Já tinhas a ligação muito cripto antes?
Não, o Julião tinha-me obrigado há 2 anos atrás a meter dinheiro na Curve. Eu não percebi o que é que estava a fazer, nem sabia o que era a Curve, não percebi bem o que é que estava a fazer. Mas o Julião era. O Julião é um.
Confiavas nele?
Confiava nele e tal. Então comprei algum Ethereum e na altura a 300 euros, a 300 dólares, não é bom? E pus dinheiro. Então, agora,
onde é que vai agora?
Pois sabe onde é que isso vai parar. e pus algum dinheiro na Curve, mas era basicamente isso. Ah, e criei a minha wallet na MetaMask.
E guardaste a seed phrase?
Guardei a seed phrase, okay. Obviamente. Mas agora, desde que me juntei, comprei a minha Ledger, sobre okay. O que tenho. Not your keys, not your money.
Mas acho que é engraçado ver o estágio do mundo Web3, de cripto, não é? Estamos a falar de uma pessoa que entra em cripto.
Sim.
Não precisa nada de cripto.
Sim.
E portanto, as necessidades do que está a acontecer neste vertical, nesta área financeira, né, começam a ser completamente diferentes. O que o Vitalik cria naquele gathering que ele fez, onde o Julian foi, ele estava à procura de geeks, não estava à procura de gajos como tu.
Sim, não.
That was not the moment. E agora sim é que é o momento em que estas pessoas começam a entrar. E a verdade é que o Julian criou o que criou,
não dava,
um bocado sem querer.
Não foi sem querer, mas... Não foi sem querer, mas...
certo momento certo.
Estava
no sítio certo, no momento certo.
E soube aproveitar isso, que não é fácil.
Sim, não, e ele sabe muito bem filtrar e ele tem acesso ao melhor deal flow que existe. Isso
é agora, não é? Na altura não.
Não, mas não, e na altura também. Dele,
né? Pois,
na altura
foi criando, foi construindo isso, não é?
Yeah. Ele, nós no outro dia, houve aqui, ao lado do Web Summit, houve depois também o Ethereum Conference na semana antes, e nós, o Stake Capital Group, nós estivemos aqui durante quase 2 semanas a receber empresas do nosso portfólio e novas empresas. E num dos dias organizámos uma festa. E na festa estava o CEO da Sorare, o CEO do OpenSea, o CEO da Aave. Isto deve ser mais ou menos o equivalente a, nos anos 70, ir a uma festa onde está o Ellison e o Jobs e não sei o quê, todos a beber um copo. Relativamente...
são os big sharks do mundo, né?
Ele tem acesso direto a estas pessoas, e estas pessoas, pois, obviamente, também muito do que... Quem quer montar coisas em cima... Dos L1s, ou seja o que for, das blockchains deles, depois muito deste deal flow vem ter connosco. Portanto, o nosso problema nunca foi deal flow. O problema depois é secure the assets.
É engraçado falar de problemas diferentes, e acho que, mais uma vez, pá, todas as áreas têm pormenores muito específicos, e por vezes nós, quando estamos a avaliar determinadas coisas, estamos só scratching the surface, não é? E muitas vezes, quando se fala do Web3 hoje em dia, fala-se de aí o token vai subir, vai descer, etc. Mas existem uma panóplia de desafios talentos que são necessários numa área quando ela está a florescer.
Sim.
Seja bolha ou não, seja o que for, seja novas descobertas, há sempre montes de oportunidades diferentes para diferentes tipos de pessoas.
Neste caso, o Web3 está-se já a reestruturar, não é? Ou melhor, está-se a estruturar. Daí tu estás a ter falado de facto de haver necessidade de outro tipo de talento, de outro tipo de skills que estão a ser chamados para a área, não é?
Mesmo os projetos.
Que também vai dar oportunidade a pessoas que neste momento não percebem nada de cripto, mas quem sabe amanhã já estão mergulhados nesse mundo a fazer coisas. Exato. Fazer cenas.
Eu acho... para já, e assim, olhando assim um bocadinho de fora, que era a minha perspectiva, quando eu cheguei em... Os primeiros 2 ou 3 meses foi assim um bocado uma loucura. Eu juntei-me em abril, depois a Luna foi à vida em maio. Mas naquele primeiro mês, que ainda havia assim aquela feeling do bull market, nós, as conversas em que eu estava a entrar não eram tipo, nem sequer era do mesmo planeta do que eu tinha na Alpac Capital, né? Era do outro mundo. Era, olha, nós estamos a levantar, é este o dinheiro que nós estamos a levantar, a valuation é X, e pá, vocês, se quiserem, têm que pôr, podem pôr 100k
agora
tipo uma semana. Pá, e obviamente a mim deixava-me altamente desconfortável, não é? Tipo, este tipo, é tão due diligence, é tão ir preparar e perceber o que é que eles fazem, não é? Mas o sentimento em geral, na nossa, até mesmo dentro da Stake Capital Group, era, eles é que me estavam a dar a oportunidade, mas mesmo dentro do Stake Capital Group, o sentimento era, epá, pois não podemos perder esta oportunidade. Epá, tem que ser até. Porque muitas das pessoas que hoje em Web3 estão a alocar dinheiro, eles nunca fizeram esse trabalho. Eles não sabem alocar capital, eles não sabem fazer due diligence, não sabem negociar, eles nem sabem, não sabem negociar eles nunca viram um par social. Nem sabem quais é que são as alavancas que podem puxar. E há muita gente em Web3, que está a alocar dinheiro. Pá, e depois é uma imaturidade emocional brutal. Ficam demasiado excitados e agora está tudo demasiado deprimido. Agora vai tudo a zero. Agora vai tudo a zero. Isto vai... Mas antes era, ia tudo para a lua. Agora vai tudo a zero. Portanto, principalmente...
Ficam retraídos cá no momento em que deviam estar, pelo contrário, a investir, não é?
Exatamente. E, portanto, depois o que é que há hoje na parte de investimento? Existem os VCs tradicionais que estão a tentar entrar nesta área, mas, e que sabem da ciência e sabem alocar capital, mas não percebem, em alguns casos não percebem a tecnologia e não percebem... E depois do outro lado existem os Venture DAOs e os Crypto Native, não é? Que estão a alocar capital, que não percebem nada de investimento. E eu acho que era isso que eu estava a tentar resolver com o Julián, que é, nós estamos numa interseção em que, se nós conseguirmos tornar a alocação de capital profissionalmente, nós provavelmente vamos ser dos únicos grupos na Europa que percebe de forma profunda como é que se montam negócios e como é que o Web3 funciona, porque nós montamos os nossos próprios negócios. Nós temos 3 que são relativamente famosos, que é o StakeDAO, o StakeDAO, que é DeFi, o Blackpool, que é tudo que é NFTs, e depois o Julián começou também uma coisa que é Rec News, provavelmente conhecem, não sei se já ouviram falar, que é jornalismo e investigação para o Web3. Sempre que há alguém que faz uma asneira, tipo, tem um artigo, mas é mais do que isso, mas temos mais três outras coisas que nós estamos a montar, que estão ainda assim em segredo. Estamos a montar uma academia que inclui um podcast e tudo. Mas, ou seja, nós temos exposição a todos os verticais e sabemos montar negócios em Web3. Mas depois temos a parte de investimento. Só que esta parte de investimento, ela tem que ser profissionalizada. E se nós conseguirmos ter uma equipa que sabe alocar capital, que sabe fazer due diligence, que sabe negociar, e ter esta capacidade de ter acesso ao melhor deal flow, montar negócios, testar a maior parte dos VCs em Web3, eu não sei como é que eles fazem due diligence. A nossa due diligence é relativamente straightforward. É, alguém nos vem falar de um problema. Se nós não conhecemos o problema...
Se nós não conhecemos o problema,
em princípio, ou ele não existe. É uma solução para um problema que provavelmente não existe. Porque se o problema existe, ou no StakeDAO, ou no Blackpool, ou nas outras 1000 coisas que nós estamos a fazer, de certeza alguém tem este problema. Então alguém tem este problema. É tão simples como
ligar e deixar
dizer, olha, explica lá qual é que é o problema. E nós, E se nós conseguimos sistematizar e profissionalizar este exercício, que, by the way, era o que nós fazíamos e muito bem, ainda deve fazer, não é? A OPAC Capital, a maior parte da due diligence não era ler relatórios sobre se o mercado ia subir ou descer, ou se era pôr as oportunidades em frente do potencial comprador e ver ver se a proposta de valor tem tração ou não.
E já senti agora, depois das Lunas e do FTX, mudou a forma como as startups Web3 estão a levantar capital? Ou seja, agora já te deixam fazer do diligence? Ou não se sentes como não?
Agora, tem que ser na próxima semana mesmo, os 100 mil.
Agora, não, não. agora eu
achas
eu
acho que mudou?
Mudou um bocadinho, sim, pois estou...
Mas mudou o quê? Mudou tu, ou melhor, mudou a stake, a capital, da forma como aborda, ou mudou mesmo o mercado?
Está toda a gente cheia de medo, está toda a gente cheia de medo, e não... Há menos... as valuations estão mais controladas, e o poder negocial mudou um bocadinho para quem tem dinheiro para alocar. Nesse aspecto
mudou, mas... Já deixam fazer do diligence?
Não, deixam fazer due diligence, mas esse foi o primeiro travão, foi o meu primeiro travão.
Sim, mas estou a falar agora não da Stake Capital especificamente, mas do mercado.
Mas se eles já deixam fazer... Sim, eu acho que eles agora estão... Agora o que acontece mais, o que tem acontecido mais é... Agora pelo menos há uma tentativa de justificar a valuation. Agora pelo menos há uma tentativa de explicar o modelo de negócio. Mas as conversas que eu tive em abril eram coisas... Eram coisas surreais. Não se falava do modelo de negócio. Eles nem sequer tentavam justificar a valuation.
Sim, é de género. Queres, não queres.
Queres, não queres. Opa, olha, estou oversubscribed. Aquilo era. Estavam todos oversubscribed e tem que fazer tudo em uma semana. E o mas sentimento olha, geral agora, era: vamos perder uma oportunidade.
Agora com este BitTalk,
sim,
vais ter uma fila de gente a querer trabalhar para a Stake Capital. E vais ter, no fundo, para dar corpo àquilo que estavas a dizer, e vais ter uma fila de projetos também.
E vais poder fazer do diligence. Olha, Gonçalo, muito obrigado por este pedacinho extra, e conseguimos chegar à cripto.
Conseguimos, sim.
E acho que foi muito interessante ver o percurso todo. Pessoal, obrigado a vocês por terem estado desse lado, por seguirem o BitTalk. E já sabem, nós estamos de volta para a semana, estamos nas várias plataformas digitais. Gonçalo, mais uma vez, obrigado.
Obrigado.
Obrigado, pessoal.
Obrigado.
The next 10 minutes. We have to go.